Porque esse é o primeiro ano que não se pode ir no Keve do Rav Shaila Kresira, Rav Shaila Ben Moshe. E bem esse ano que não se podia ir, deveria ir. O Rav Shaila, ele era um poeli shuot, um balmoifes, e ele tirava magifot, ele tirava um monte de problemas. Então, nunca mais do que esse ano, precisaríamos ir no Keve dele e pedir, mas não dá para ir, está vazio. Normalmente, todos os anos, na noite de hoje, Gimel Iyar, que é o Yurtzah do Rav Shaila, dezenas de milhares de Yehudim vão do mundo inteiro para lá. Tem lá uma sinagoga que se reza onde que é o Keve do Rav Shaila, e tem ao lado um refeitório, uma cozinha que cozinham para os milhares de Yehudim que vão lá. Durante o ano também, muita gente vai, mas no Yurtzat, que é Gimel Iyar, e esse ano está vazio. Então, fizeram esse clipe pedindo para Rav Shaila que mesmo que não dá para ir no Kever dele, mas a gente pede para ele Bone Chaye Umezoine, e que ele peça para Hashem para acabar com a Mageifá, com a epidemia que está andando. Rabotai, eu estou estremecido que eu peguei esse compromisso de falar sobre o Rav Shaila Kresira. Só que eu pensei comigo, talvez não tenha ninguém que possa falar, ninguém que está pronto para falar, pode. Então eu pensei, alguém tem que falar. E eu resolvi que eu vou falar aqui para vocês, contar um pouquinho. E durante o shiur, vocês vão entender um pouco melhor por que que eu escolhi Davko Rav Shaila Kresira para falar sobre ele. E mais ainda, eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Vocês sabem que existe na Yahadut dois tipos de Yehudim. Tem os Hasidim e tem os Litaim. Os dois são muito bons. Dos dois grupos de Yehudim dá para aprender muita coisa. Qual que é a diferença entre os Hasidim e os Litaim? Tem várias diferenças. Uma delas, os Hasidim, quando eles vão contar do Rebbe deles, eles vão falar milagres, moftim, assim, um monte de coisas de milagres. E os Litaim, quando vão contar do Rabino deles, vai contar... Se conta que uma vez o Hafetz Chaim, o filho do Hafetz Chaim, se não me engano, estava junto com outros filhos de Rebes, e cada um estava contando milagres do pai dele. Aquele pai dele fez esse milagre, aquele milagre. E o filho do Hafetz Chaim falou, olha, vocês estão contando milagres que Hashem fez o que o pai de vocês queria que fizesse. Eu vou contar um milagre que meu pai fez o que Hashem queria que fizesse. Meu pai fez o que Hashem quis. E ele contou que o pai dele era Makpid nisso, Makpid naquilo. Essa é uma das diferenças. O Litaim, eles contam a Gadlut dos Rebes dele, o Rabino deles. A Gadlut, como ele era, a Avodat Hashem dele, como que era. E os Hasidim, eles contam um milagre. A minha escola, para vocês saberem, é a escola Litaí. Eu estudei Yeshivot Litaiô. Eu gosto muito dos Hasidim. Tenho um carinho especial e viajei para Rebes Hasidim também, mas a minha escola é Litaí. Se vocês vão pedir para mim, normalmente, contar dos meus rabinos que eu conheci na minha vida, eu vou contar para vocês a Avodat Hashem deles, vou contar para vocês como eles eram Mapid em Ben Adam Haverô, como eles eram a tefilá deles, como era. Eu não, mesmo que tem milagres também para contar, tem milagres, mas a gente ia... Foi que crescemos desse jeito. Aqui, no Rav Shaila Kresira, o começo do shiur eu vou dedicar, sim, para milagres e vou explicar para vocês depois por quê. Rabotai, o Rav Shaila Kresira é um mito, é uma coisa incrível. Era um balmofet, um poile shuot, ele fez milagres sem fim. Milagres sem fim. Tem todo mundo... que conheceu o Rav Shaila, que tem a foto do Rav Shaila Kresira na casa dele, pode contar vários milagres quando ele estava vivo. Ele era, estava 50 anos que ele era Rebbe, mais ou menos, lá em Kerestir, na cidade de Kerestir. E ele fez um monte de milagres. Até os goyim, lá na Hungria, Kerestir era uma cidade na Hungria. Até os goyim sabiam, eles chamavam ele, não sei se tem aqui alguém que sabe húngaro. Tem aqui alguém que sabe húngaro aqui que está ouvindo o meu shiur? Não deve ter. Não deve ter. Húngaro é uma língua que não, já está esquecida. Então, eu sei húngaro, tá? Eu sei húngaro. Os goyim, eles chamavam o rabino de Chodorobi. Chodorobi. Chodorobi quer dizer o rabino dos milagres, o milagroso rabino. Os goyim sabiam isso. Os goyim, na cidade. Se conta que, muitas vezes, quando ficava congelado o rio, não dava para pescar peixe, mas quando ficava, descongelava, aí tinha que esperar descongelar todo o rio para poder voltar a pescar peixe. Quando ficava metade congelado, metade não, não dava para pescar, porque quando colocavam, os pescadores colocavam a rede no rio, o gelo cortava a rede, o que tinha, e não dava para pescar. Aí era uma vez sexta-feira, o Reb Shai de Kerestir falou para os gabaim dele, tem que ter peixe para Shabbat. Aí o gabai foi para os pescadores e falou, tem que pescar peixe. Os pescadores falaram, mas não dá agora para pescar peixe, porque ainda tem gelo no rio. O gabai voltou para o Reb Shai e falou, Reb Shai, Reb, os pescadores estão falando que não dá. E o Rebbe falou para o gabai, mas tem que, como não dá? Tem que ter peixe para Shabbat. Volta e fala para os pescadores para irem pescar. O gabai voltou, o gabai, e falaram para os pescadores. Os pescadores falaram, se o Chodorob está falando, ele deve saber o que ele faz. E eles foram pescar, e entrou um monte de peixe, e deu para pescar tudo. Se conta também, Rabotai, o trem, tinha um trem que ia de Budapeste, que é a cidade capital, se não me engano, da Hungria, na época, não sei. O trem não parava em Kerestir, porque Kerestir era uma cidadezinha pequenininha, era uma cidade muito pequena. O trem parava em Ihel, se chamava a cidade. O trem passava pela Kerestir, essa cidade do Rebbe, e continuava para Ihel. E muitos hassidim viajavam nesse trem que queriam ir para o Rebbe. E aí eles tinham que ir até a cidade depois e pegavam carroças, cocheiros e voltavam para a cidade de Kerestir. E eram muitos hassidim. Os hassidim ficavam reclamando, que é pena. A gente tem muita gente que vem. Então por que tem que ir até passar? Eles iam na janela, a cidade de Kerestir, passavam. E aí tinham que voltar com carroça. É pena. Então eles pediram para o Rebbe, Rebbe de Kerestir, para falar, com alguma coisa fazer para o trem parar na cidade de Kerestir. E aí o Rebbe, ele entrou em contato lá com o trem, e aí o cara falou que ele é só um funcionário, falou que ele vai falar com o chefe do trem, e ele foi falar com o chefe do trem falou, mas o que você está falando? A cidade de Kerestir é uma cidadezinha. O quê? O trem parar naquela cidade? Claro que não. Claro que não. De jeito nenhum. Não tinha nem cabimento falar para parar naquela cidade. E ele descartou isso. Aí, na próxima sexta-feira, quando o trem foi para Kerestir, chegou na cidade de Kerestir e parou o trem. O trem não continuou. E aí as pessoas que estavam trabalhando no trem foram ver, o que está acontecendo, não sabiam o que é. Mandaram chamar um outro trem para vir pegar as pessoas, os passageiros. Aí os Yehudim falaram, mas já temos aqui em Kerestir, deixa a gente descer aqui, a gente quer ir para o nosso rabino. Aí falou, sim, tá bom. Então os Yehudim desceram. E aí depois o trem continuou a andar. Assim aconteceu uma vez e duas vezes, aí foram contar para o chefe do trem. O chefe do trem foi verificar o que é isso. Estava com medo que talvez Yehudim estão tramando alguma coisa, mas no fim ninguém não sabia falar o que aconteceu. E aí eles viram que é de novo o Chodorob, é o rabino de Kerestir, que ele tem, é uma pessoa muito grande. E aí decidiram que o trem vai começar a parar em Kerestir, nessa cidade de Kerestir, que é desse grande Rebbe. Contam também que quando tinha Yehudim que não tinham dinheiro para pagar para o trem, O goi perguntava, mas onde você está indo? Para o Tzodorob, para o Rabino? Sim, então não precisa pagar, pode entrar. Ele era famoso, famoso. Ele era botai, ele ajudava pessoas na Parnassá, ir para a Lava de Malka dele, era uma esgulá enorme. Ele dava açúcar, ele dava alho, açúcar e alho, isso era esgulá para Parnassá. Ele ajudava mulheres grávidas que tinham dificuldade no parto. Ele era uma coisa incrível, tá? É um mito, Rabotai. É uma coisa assim, não dá para imaginar a grandeza desse homem. E Ruach HaKodesh aberto, Ruach HaKodesh aberto. Até hoje em dia, todo mundo sabe que ter a foto do Rav Shai Lekeresir é uma esgulá. Esgulá, não riem, tá? Esgulá para não ter rato em casa. Esgulá para se livrar de um fiscal. Esgulá para se livrar na justiça. Esgulá para muita coisa, porque quando ele era vivo, era assim. Ele livrava pessoas da justiça, livrava pessoas de fiscal. Tem uma história de um conhecido meu. Olha que história, Rabotai. Conhecido meu contou que ele... Não aqui, tá no Canadá. Que ele estava com os negócios dele, estava indo muito bem, mas os cadernos, os impostos não estavam bem. Não estavam com controle. E um certo dia... Ele ouviu que está vindo o fiscal lá ver os livros lá, como está indo. Ele ficou muito assustado, mas ele não tinha o que fazer. Pronto, aí ele chegou, aí o fiscal veio, então ele mostrou para o fiscal, pega esses livros. Aí ele estava lá arrumando, o fiscal estava vendo os livros, os cadernos do cara. De repente, o cara veio e eu vi ver que tinha uma foto do Rav Shai Lekeresir na mesa. Era a foto dele. Ele nasceu, esse Yehudi nasceu em Keresir. Mora no Canadá hoje, nasceu em Keresir. E ele tinha uma foto do Rav Shai lá. E ele viu que a foto está colocada na mesa. Estava de pé, estava assim. Aí ele pegou e não entendeu por que estava assim. Então, deitada a foto para baixo. Então esse Yehudi levantou a foto. Aí continuou, de repente ele vê de novo que a foto tá na mesa, deitada. Aí ele perguntou para o fiscal, por que você que está fazendo essa foto? Então ele falou, olha, eu não sei, quem é esse rabino? Então ele falou, olha, esse é meu rabino, é meu rabino. Então ele falou, ele me faz nervoso, esse rabino, ele me faz nervoso. Então eu queria... Então o Yehudi falou, olha, ele é meu rabino, você não tem direito de colocar ele está de pé, porque ele é meu rabino. E colocou ele de pé. Passou uns minutos, o fiscal falou para ele, olha, eu não consigo aqui fazer o trabalho, esse rabino me faz nervoso, colto, tchau. E foi embora, o fiscal. Essas histórias, Rabotai, é uma história que contei para vocês, mas de todo mundo vocês vão ouvir histórias e histórias, um monte de histórias. Como que ele... Moftim, Yeshuot, coisa assim do Baal Shem Tov, coisas assim que não se ouve hoje, coisas assim que ele parava para problemas, ele parava, tinha problema com governadores que faziam tzuras para Am Israel, e ele, de repente, o governador morria. Histórias assim, arrepiantes, tá? Assim, Lopashut. Isso era o Shai Lekeresir, quando ele estava vivo, era famoso. Vocês sabem, ele dava, vamos ver daqui a pouco, contar um pouquinho quem ele era, o Rav Shai. Primeiro eu comecei com essa parte dos Hasidim. Ele dava comida para as pessoas. E mesmo ele é assim, o começo da vida dele, ele era um shamash, uns mais que 10 anos, de um grande Rebbe chamado Rav Herschel Eliske, um shamash. E o que acontecia? O Rav Herschel Eliske fazia tish, muitos Yehudim vinham para o tish, para Shabbat, e eles davam comida para os Yehudim. E é famoso isso. E o que o Rav Herschel Eliske falava, que o Rav Shai, ele tinha um saco de pão e ele dava pão para as pessoas. E o Rav Herschel Eliske falava, para observarem o Rav Shai, ele está dando pão, já acabou faz tempo o pão no saco. E o Rav Shai continua dando pão para os Hasidim. Não tinha fim, não tinha fim. E continuava. É famoso isso. É milagre, assim, coisas do outro mundo, tá, Rabotai? Coisas do outro mundo. Ruach HaKodesh aberto, assim, moftim, milagre, não se ouve isso, tá? Essa é a parte que eu quero contar para vocês, Hassidido, Rav Shai Lekeresir. Vocês sabem que eu não acredito em qualquer história. Falam assim, que a pessoa que ouve as histórias do Baal Shem Tov, tantas histórias, então tem que saber assim. as histórias podem ser verdade. Se elas são verdade ou não, não dá para saber. Pode ser que tenha algumas que é sim verdade, outras não é verdade, que todas elas podem ser verdade, que o Baal Shem Tov era muito grande. Eu falo para vocês, eu acredito em todas as histórias do Rav Shai Lekeresira. Não é que eu acredito em qualquer um, mas uma pessoa assim, famoso isso, todo mundo tem histórias com ele, todo mundo já se livrou de alguma, quem tem, se livrou de alguma coisa com o Rav Shai Lekeresira, com a foto dele, com a Kmeya, ele tem uma Kmeya também, que ele dava também para as pessoas. Então, todo mundo, era um Poel Yeshuot, quando ele faleceu, milhares de Yehudim de toda a Hungria vieram para levaiar dele. Foi uma coisa assim do outro mundo. Os trens tiveram que colocar muitos vagões. Os Goyim de Kerestir, da cidade de Rehidor, vieram para levaiar desse Chodorebi, o milagroso rabino. Foi uma coisa assim. Não tem muitos, Rebshaile Karasire, Tarabotai, não tem muitos rabinos com essa grandeza, com essa forma milagrosa que ele fazia as coisas. Pessoas doentes, ele sarava com o tchum dele. Pessoas que precisavam ter nenê, não estava saindo a criança, ele dava uma halá, saía a criança. Pessoas de Parnassá, pessoas com problemas na justiça, com tudo, ele, uma coisa incrível. Tá? Esse era o grande Rav Shai Lekeresira que eu estou falando agora para vocês, e que Hashem ajude, que b'shutou yagen aleinu. Tem muito mais histórias, tá? Se eu me lembrar, eu não sou a melhor pessoa para contar histórias, tá? Eu contei aquelas que eu sei, mais ou menos, mas tem muito mais histórias. B'shutou yagen aleinu, que b'dat Hashem, que aschu dele, que hoje é o yurtza dele, que b'dat Hashem, que a gente tenha só smachot, e não tenha problema, todo mundo tenha saúde, e como a gente canta na canção. Muito bem, essa é a parte do Rav Shai. Agora vem a minha pergunta, Rabotai. Prestem atenção, que isso que eu quero que vocês entendam. Vocês sabem que uma pessoa, para ser tão grande, ter o HaKodesh, tem que ter como chegar para isso. Como se chega? Como que uma pessoa chega com uma grandeza dessa, o HaKodesh aberto? Como? Então, se vocês querem saber, normalmente, como se chega, estudando Torá. O único jeito para chegar numa grandeza dessas, Rabotai, é estudando Torá. Todos os rabinos grandes que vocês conhecem, se é o Rav Ovadia, se é os Rebis, se é os rabinos, se é o Rav Shach, se é o Saipler, se é o Reb Chaim Kanievski, se é o Chazon Ish, e os Rebis que vocês conhecem, os Admoirim que vocês conhecem, todos eles chegaram para onde eles chegaram, vocês sabem como? Estudaram anos e anos Torá, Bikdushav Tahara, com Mussar, e com Kabbalah, e estudaram, e aí, 10 anos, 20 anos, para vocês terem uma ideia, o Rav Shach abriu as portas e ficou tão grande com 70 anos. O que ele fez até 70 anos? Ele não parou de estudar um minuto. Bedohato, estudou Torá e Mussar. Não tem história. Quem estuda há 70 anos, o resultado é esse. Não tem história, não tem outro jeito, outro resultado. E todos os Gdolim que vocês conhecem, rabinos muito grandes, como que eles chegaram para isso? Eles não nasceram assim. Estudaram Torá, como do Shabbat Tará, muitos anos, e chegaram para onde eles chegaram. A pergunta é essa. O Rav Shai Lekeresira, ninguém não fala que ele foi um gaon. Ninguém. Vocês não vão ouvir de ninguém que ele foi um gaon de Torá, que ele estudou muitos anos Torá e que ele... Não. Ninguém não fala. Tem um livro chamado Mofet Ador, do Rav Shai Lekeresira. Conta muita coisa bonita dele. Mas lá não está escrito que ele era um gaon, que ele era um Talmid Chacham, que ele era... Não. Então, a pergunta é essa, Rabotá. Essa pergunta que perguntaram, não é só minha pergunta. Como que ele chegou para um Ruach HaKodesh tão grande, ser uma pessoa tão milagrosa, Ruach HaKodesh, Rabotai, como? Como que ele chegou? Sem estudar Torá? Sem como? Essa pergunta muitos rabinos fizeram. Não está batendo as coisas. Não está batendo. Como? Não dá para chegar num nível tão grande assim, sem Torá, sem estudo de Torá? E eu quero falar para vocês a resposta que falam. Isso é muito negueia para a gente. Os milagres... Não é ter negueia para a gente. Também é bom saber que existe isso. Mas o que é negueia para a gente é a resposta para essa pergunta. Rabotai, agora eu vou contar a parte, outra parte do Rav Shai Lekeresira. O que ele fez a vida inteira dele? A vida inteira, o que ele fez? Duas palavras. Ele dava comida para as pessoas. Isso que ele fazia. É uma coisa incrível, Rabotai. Lá em Kerstirer, era uma cidade pequena, mas era uma cidade que muitos Yehudim passavam por lá. Tinha Yehudim que eles faziam vinho ao redor, lá na Hungria. E eles faziam a semana inteira, trabalhavam com vinho. E aí, para Shabbat, não podiam ir para casa. Então, eles, onde que vão comer Shabbat? Onde vão passar Shabbat? Então, vinham para Kerstirer. E muita gente, Kerstirer era uma cidade que passava, muita gente passava por lá. Então, o Reb Shai, ele abriu lá uma cozinha, que é uma sinagoga, claro, também. E ele dava comida para os Yehudim. Isso, 50 anos que ele era Rebbe, o que, que ele fazia? Ele dava comida para os Yehudim. Ele era Rebbe, era Admur. Mas ele que servia a comida, ele que dava o pão, ele que servia. A pessoa, se preferiram outra comida, ele mandava. Um dos Rebbes falou, o Reb Shaila era o cozinheiro de Akadosh Baruch Hu. É uma boa agdará, Rabotai, uma boa agdará. Isso que ele fazia, vocês não estão me entendendo mal, Rabotai, é isso que ele fazia o dia inteiro. Ele dava comida para todo mundo, isso que ele fazia. E ele se preocupava que todo mundo tenha o que comer. As pessoas vinham para lá, estavam cansados da viagem. Quando se chegava em Kerestir, entrava-se na sinagoga, se vinham para ele com um prato, davam um prato para ele comer. Acontecia às vezes que o Reb Shaila ouvia que os gabaim perguntavam para as visitas, você já rezou? Você já rezou? E o Reb Shaila ficava bravo com isso. O que você pergunta se ele já rezou? Não é da tua conta se ele já rezou. Você tem que perguntar para ele se ele já comeu. Não se ele já rezou. Isso que é a tua preocupação, se ele já comeu ou não comeu. E é isso que perguntavam. Você sabe que os Hassidim falam, Rabotai, o gashmius do outro é meu ruchnius. O gashmius do outro é meu ruchnius. E o Reb Shaila crescia de uma forma incrível, se preocupava com essa parte de comida das pessoas. Elas saíam da Shabbat cheias, boa, comida boa, incrível. Incrível, Rabotai. No livro está escrito, se eu vi hoje, antes do shiur, eu queria dar uma olhada para ver se eu consigo, talvez, acrescentar alguma coisa que eu sei. O livro está escrito que quando ele estava mais fraco, ficou já, ia morrer, ele sabia que vai ter uma levaiá dele, e muitos Yehudim vão vir, e onde que eles vão comer? Os Yehudim que vão vir, ninguém não vai dar comida para eles. Então ele falou para todo mundo, olha, vai ter uma levaiá, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, e vocês vão estar ocupados, eu quero que todo mundo tenha o que comer aqui. Vai vir milhares de pessoas para levaiar. O que, que eles vão comer? O que, que eles vão comer? Então eu quero que vocês cozinhem, fazem para todo mundo, para todos os milhares de pessoas terem o que comer. E ele não confiou, Ele chamou uma mulher que não tinha filhos e precisava de uma Yeshua e falou para ela, olha, eu vou morrer daqui a pouco, vai ter uma levaiá minha aqui, vai vir milhares de pessoas, eu estou com medo que as pessoas vão estar ocupadas com a minha levaiá e não vai ter comida para as pessoas. Eu coloco você como responsável para você ver que as pessoas tenham comida e comam. Você, e se você vai fazer isso, Hashem vai te ajudar e você vai ter um filho. Essa mulher começou a trabalhar, começou a fazer para todo mundo, e quando ele faleceu e foi a levaiá, ela pediu para as pessoas, vem comer. Porque o Rebbe falou que se vocês vão vir comer, eu vou ter uma Yeshua. Ela implorando para as pessoas virem comer, porque o Reb Shaila falou para virem comer. Não sei a continuação da história, não está escrito no livro se no fim ela teve filho ou não, mas não interessa isso. Isso mostra, Rabotai, a preocupação do Reb Shaila crescer com comida. Como que ele se preocupava para as pessoas, dar comida para as pessoas? Era a preocupação dele. E tem um monte de milagres com isso. Então, por exemplo, antes de Pesach, tinha um ano que não tinha batata. Não sei por que foi, que o preço subiu, pouca batata, e não sabia o que fazer. Muita gente vai vir para Pesach, naquele lugar, e não vai ter batata. Pesach sem batata, Rabotai, é complicado para o Ashkenazim. É complicado, o que se faz? Aí o Reb Shaila estava na janela e estava preocupado, o que vai ser? Não tem batata. De repente ele vê na frente da casa dele uma carroça, algumas carroças andando, parando na frente da casa dele, e o cocheiro lá batendo no cavalo para o cavalo continuar. O cavalo não continua. e bateram com crueldade. O Reb Shaila ficou com pena do cavalo. O Reb Shaila saiu da casa dele, foi para lá e falou: o que você está batendo tão com crueldade no cavalo, coitado? O que aconteceu? Então o cocheiro falou: olha, o cavalo estava andando muito bem até aqui. Aqui, de repente, ele parou e não quer continuar o cavalo. Perguntou o Reb Shaila: o que você tem aqui na carroça? Então ele falou: eu tenho uns sacos de batata. Falou o Reb Shaila para ele: olha, não se preocupa, eu compro de você os sacos de batata e pronto, resolveu o problema. O Reb Shaila comprou a batata desse cocheiro e resolveu o problema. Rabotai, essas histórias assim, está cheio de histórias, está cheio. E eu acredito em todas elas, em todas elas. Era um poema de Shuot, era uma pessoa. Rabotai, em Yiddish tem uma palavra, a Himlit, o Miudi de Shamayim. De chamar, não é o meu dia daqui, é uma pessoa chamar. Mas, de novo, agora estou falando a outra parte desse Reb Shaila. A preocupação dele com pessoas para terem o que comer. Isso era a vida dele. Para as pessoas terem o que comer. A vida dele era isso. Vocês sabem que ele casou uma segunda vez. A esposa dele, a primeira esposa, faleceu no fim da vida. Ele casou de novo, para não ficar sem esposa. Eu estava velho já, não ficar sem esposa. E antes da chupar da segunda esposa, ele chamou ela e falou para ela: eu quero te contar uma coisa. Rabotai, estou contando o que ele falou. Falou assim: uma vez eu dei uma como se fala? Eu dei uma olhada no que está acontecendo lá em cima. Assim que ele contou. E ele viu um Talmid Chacham aqui desse mundo, chega lá em cima e vão começar a pesar mitzvot, averot. E aí colocaram toda a Torá dele, toda a Torá dele, num lado de mitzvot, era muita coisa, Talmid Chacham, muita coisa. E averot ele também tinha, mas Torá era muito mais do que averot, então a priori ele ia ir para o Gan Eden. De repente, chegaram Mekatregim, falou Reb Shaila, e falaram: não, mas espera aí, essa Torá que ele estudou não foi lishmó, foi por kavod, foi com interesse, foi por dinheiro, foi... Não vale essa Torá que ele estudou. E o Mekatek deu um sopro, o anjo deu um sopro na Torá, na balança, e tudo foi embora. Então se viu mesmo que a Torá dele não era grande coisa, não foi uma Torá pura. Então, no fim, ele foi para o Gehenom, porque tinha averot e a Torá não conseguiu proteger ele. Depois, subiu um outro Yehudi lá em cima, um Yehudi Pashut, que morava num lugar que não tinha Tfilá Beminyan, que não era Talmid Chacham, era uma Maretz, não tinha Torá, não tinha nada. A única coisa que ele tinha um Kretschmer, ele tinha um bar, um restaurante onde que ele morava, e quando chegava Yehudim no restaurante dele, ele dava comida, ele dava para eles comida. Quando ele ia embora, ele dava um sanduíche para eles terem no caminho. Ele dava comida para esses Yehudim de uma forma muito bonita, muito bonita. Dava pão para o caminho de volta. E aí, quando chegou lá em cima, começaram a pesar os averot, cheio de averot. E não tinha quase mitzvot. Ele ia para o Gehenom, de repente chegou uma anjo e falou: peraí. E os pães que ele dava para os Yehudim? Aí colocaram todos os pães lá na balança de mitzvot. E isso pesou mais do que os averot dele. Falou Reb Shaila para a esposa dele, a segunda esposa dele. Em Yiddish ele falou: tem que dar pão para os Yehudim, para o Yehudi. Tem que dar comida para o Yehudi. O Reb Shaila falou para a segunda esposa saber que esse é o legado dele. O legado dele é se preocupar com o Gashmius e outro Yehudim. E assim foi a vida inteira dele. Rabotai, eu quero falar uma coisa para vocês. Todo ano, quando eu chego em Pashat Vayera, eu tenho uma observação minha. Nem sempre eu consigo explicar isso para os bahurim, para os meninos. Você chega a Pashat Vayera e você vê a história de Achnasat Orchim de Avraham Avinu. Muito bonito, muito bonito. Estava doente, tava, ele fez de Achnasat Orchim. Né? Mas tudo não é isso, não é isso. Você estudando aquele psukim, parece daquele psukim que Avraham não tinha nada na cabeça fora isso. Fora isso. Agora, o que eu tenho? Qual a minha preocupação? A bolsa caiu, o dólar subiu, sei lá, tanta preocupação na vida. Não. A única preocupação de Avraham era como agradar e satisfazer os anjos, os árabes que estavam lá para comer. mas foi fazer shkita, foi do melhor, e da língua e tudo. E sempre quando eu estudo esse psukim, eu fico muito... Essa é, assim se vê, Abraham, qual a preocupação de Abraham? Dar comida para essas pessoas. Isso é uma gadlut, Rabotai. A pessoa, esse Charles Kressler, qual era a preocupação dele, da vida dele? Rabotai, ele tinha filhos, tinha problema de parnassá, tinha muita coisa. Mas qual era a preocupação dele? Como dar comida para Yehudim, como ajudar, apoiar o Yehudi, a parte gashmi dele, para ele ter o que comer, ter o que... Não só comida, tá? Tem um monte de coisa, shiduchim, ele ajudava. Isso é de modo incrível, tá bom, Rabotai? Não se vê isso, não se ouve uma pessoa desse modo. E isso que ele fazia. Isso que ele fazia. Ele dava comida para os Yehudim. Isso que ele se preocupava. Uma vez ele falou assim, ele falou que uma vez para o gabai dele, hoje eu consegui responder 7 perguntas com 1 resposta. Como? Como assim? Então ele falou assim para o gabai, teve aqui um homem que falou que ele tem uma esposa e 5 filhos, e eles não têm o que comer em casa. Então eu dei para ele um dinheiro para ele poder comer. Então eles tinham perguntado para mim, Manohal, o que, que eu vou comer? 7 pessoas perguntam, Manohal, o que, que nós vamos comer? E eu com uma resposta, respondi às 7 perguntas, dei dinheiro para eles poderem comprar comida. Ele mandava dinheiro para as pessoas que ele sabia que precisava. Na levaiá dele, conta-se, eu não vi agora no livro, mas eu me lembro que eu ouvi isso, o carteiro veio na levaiá, o carteiro falou, vocês não sabem quanto dinheiro esse rabino mandava para pessoas que não tinham o que comer, envelope cheio de dinheiro, ele levava, ele era o carteiro. Isso era a vida dele, Rabotai. A vida dele é se preocupar com outro Yehudi, com a parte gashmi do outro Yehudi. Ele ficava aborrecido quando perguntavam se já rezou. Não é da nossa conta se ele rezou ou não rezou, é da nossa conta se ele comeu ou não comeu. Essa é da nossa conta. Ele não deixava perguntar se já rezou. Isso era o Reb Shaila Kressler. Se vocês entenderam o que, que é isso, agora eu vou falar a resposta para vocês. E isso falam os rabinos. Parece, Rabotai, que tem outro jeito como chegar para a Ruach HaKodesh também. É verdade, o jeito convencional, eu diria, é como todos os Dolim chegaram, estudando Torá, muita Torá com Mussar, mas tem um outro jeito que não é convencional, e não ouvi de mais uma pessoa que chegou para isso, para o Reb Shaila. Dando comida para Yehudim, você chega para isso. É claro, não é só dar comida. O Reb Shaila Kressler era Kadosh, era uma pessoa com Kudushá, uma pessoa que ele casou tarde, mas o Rebbe dele falou que ele não se preocupa com ele. É uma pessoa com muita Kudushá, não se preocupa com ele. Ele tinha Kudushá. Pessoa Kadosh. Mas como ele chegou para Ruach HaKodesh? Com Kadosh não se chega para Ruach HaKodesh, Rabotai. Falam os rabinos, como ele chegou? Ele chegou para Ruach HaKodesh dando comida para Yehudim. Isso que ele se preocupava tanto com os Yehudim. Tanto, a vida inteira, 50 anos, Rabotai. A vida dele, a preocupação dele é para os Yehudim terem. Na Levaiá dele, estava preocupado antes da Levaiá. Como que os Yehudim que vão vir para Levaiá não vão ter o que comer? Isso era Shabbat. Vocês sabem que muitas vezes acontecia que chegava para Shabbat muita gente, mais do que eles achavam que vai chegar, e toda a comida acabava no Shabbat. E ele, daqui a pouco vamos falar sobre isso, Mlav de Malka era para ele uma coisa muito importante, Mlav de Malka. E não sobrou comida para Mlav de Malka. Ele mandava os gabaim dele, e lishchot behemot, motzei Shabbat. E vamos cozinhar de novo para o Mlav de Malka. Shachtu behemot. Muitas vezes aconteceu isso. Shachtu behemot, motzei Shabbat. E cozinharam para o Mlav de Malka. Rabotai, onde se vê uma coisa dessas? Onde se vê uma pessoas que se preocupam tanto para quê? Não para eles. Não para eles. Ele, famoso isso, ele para ele não precisava de nada. Uma vez, ele estava com, parece que ele tinha, era doente de diabetes. E uma vez ele precisava viajar para um lugar, aí falaram para ele pegar um special, um carro, em vez de... Ele falou, de jeito nenhum, custa dinheiro. Mas ele tinha o dinheiro. O dinheiro era... Ele tinha muito dinheiro que passava por ele para dar para a pessoa. Ele nunca gastava para ele. Ele falava, Havara la kesef. Ele não gastava nada. Todo o dinheiro ele dava para outras pessoas, outros Yehudim. Isso era o Reb Shaila Kressler. Extremecer, uma pessoa que a vida inteira, 50 anos, só se preocupa com o outro, só se preocupa da comida para o outro. Isso, e falam os rabinos que assim ele chegou para Ruach HaKodesh. É um chidush, é uma novidade. O Reb Shai Lekeresir nos ensinou um chidush. Para mim isso foi um chidush ótimo. Que dá para chegar para Ruach HaKodesh não estudando Torá, não sendo um Talmid Chacham, não sendo um Gaon. Mas então como? Como? Dando comida para Yehudim. Ajudando os Yehudim, apoiando esses Yehudim que precisam. Eram Yehudim pobres. Eram Yehudim que não tinham... coitados, que eram com dificuldades. Você sabe que contam também que tinha Hatan Vekalá, que não tinham dinheiro para casar. Então, o que eles faziam? Espertos. Vamos. Ele mandava um telegrama para o Shaila, vamos fazer o casamento no Hatzer do Shaila Karasira. Então, era no Hatzer, lá. Então, o Shaila era amassado de Kiddushi, e é claro que a Seudá, o Shaila fazia, e era de graça para o Mechutanim. E o Reb Shaila ainda dava uma soma de dinheiro para o Hatan e Kalá poderem começar a viver. E aí começaram a fazer britim no Hatzer do Reb Shaila, bar mitzvah no Hatzer do Reb Shaila, porque viram que é um jeito de fazer de graça as coisas. E o Reb Shaila não era bobo. Ele sabia que estão aproveitando dele. Não faz mal, não faz mal. Ele não levou isso a mal. Tá bom, podem vir fazer. Ele deixava vir fazer e ele pagava. Ele era muito esperto. Dele Haga, tem uma história com ele que o Meir Biederman contou um tempo atrás. Uma história muito. Ele era muito esperto. Contam assim: que uma vez entrou um Yehudi na sala dele, um Yehudi com todas as suras que dá para ter na vida, Rabotai. Um Yehudi que estava cheio de problemas na vida, de parnassá, de saúde, de Sholem Bayis. E ele chegou para o Rebbe: Rebbe, eu vou me matar. Eu não consigo mais viver desse jeito. Eu vou me matar. Eu decidi que eu vou me matar. Rabotai, o que vocês fariam no lugar do Rebbe? Eu falava para ele: não, Deus me livre, não faz isso. Não, não. E explicaria para ele que não vale a pena se matar. Eu também faria a mesma coisa. Rabotai, esse Rebbe falou: peraí. Tá bom. Tudo bem. Você pode se matar. Mas como você está pensando se matar? Como? Não esquece, se matar é só uma vez na vida, né? Morrer e pronto. Então tem que ser de uma forma mechubat, uma forma assim, não pode se matar. Como está pensando? Por acaso está pensando em se jogar da fonte para o rio, lá, da ponte, se jogar lá no rio embaixo? Aí ele falou: sim, por acaso estou pensando nesse jeito, se matar. Então o Rebbe falou: olha, não acho que é um bom jeito, porque imagina se você não morrer lá no rio, com peixes, vão comer, não é legal, não é roubar desse jeito morrer. Talvez tem outro jeito para se matar. Então ele falou: talvez está pensando, talvez pular do 10º andar na rua. Então ele falou: pode ser um jeito também. Então ele falou: também não acho roubar, falou Rebbe, esse jeito, não é roubar. Imagina, você vai cair na rua, teus órgãos vão se espalhar na rua, não é roubar. Você tem que acabar de um jeito roubar da coisa, não assim. Falou o Rebbe para ele: sabe o quê? Eu vou pensar num jeito bom para você. Vai para casa, daqui 2 semanas volta e eu te falo qual que é o melhor jeito de você se matar. Rabotai, não preciso falar para vocês que o Yehudi não voltou e não se matou. Qual foi a esperteza de Reb Shaila ben Reb Moshe? Nós íamos falar não, íamos tentar convencer ele. Ele falou: não, o Rebbe não entende, ia se matar. O Rebbe quis mostrar que ele sim entende ele. Tá bom, mas vamos ver o jeito que você vai se matar. E desse jeito ele conseguiu contornar a coisa. E assim o Meir Biederman contou essa história do Reb Shaila Keresir. É famoso, ele era uma pessoa muito esperta, mas uma pessoa, de novo, que toda a preocupação dele é como dar comida para os Yehudim. E essa resposta, Rabotai, essa resposta, por que ele teve o Ruach HaKodesh? Eu quero mostrar para vocês, Rabotai, tem um passuk em Yeshaya. Esse passuk em Yeshaya a gente fala na Haftarah de Yom Kippur. Que isso está escrito lá no passuk, é um Navi, é um passuk Navi. Eu vou ler para vocês, O passuk fala assim, eu vou ler e traduzir para vocês. Halo em Yeshaya, na Haftarah, Yeshaya Nun Zayin, Yeshaya Beis, Perek Nun Zayin, Pasuk Yudalet. Fala o Navi. Halo paros laraev lachmecha. Dá o teu pão para o que tem fome. Vaniim merudim tavi bait. Traz pobres para tua casa. Titire arom vekisito. Então você vai ver uma pessoa que não tem roupa, dá uma roupa para ele. O mibsarcha al titalem. E do teu parente, não fuja. Você vê que um parente teu tem uma necessidade, dá para ele. As, falou o Navi, Ibaká Kachacha, muito bem. Olha só, as tikra. Você vai fazer isso, tikra, você vai chamar Hashem, Vashem Yane. Hashem vai responder. Teshavá, você vai gritar para Hashem, Veyomar, Hinemi. Hashem vai falar Hinemi. Assim fala o Navi. O Navi está falando, Rabotai. Se você vai dar pão para o pobre, se você vai ajudar o pobre, vai chamar ele em casa, vai fazer tzedaká, vai ajudar o outro Yehudi, as fala o Navi, tikra Vashem Yane. Rabotai, nós estamos precisando tanto de Shuyot. Não é brincadeira. É um jeito, é um jeito. A pessoa tzedaká, e isso que é o Pshah, isso é o Pshah, para vocês saberem. O Pshah, ele fazia isso o dia inteiro, era a preocupação dele. Então ele pedia para Hashem, para Yehudi, aquele Yehudi ter Parnassá, para aquele Yehudi ter Refuah Shlema. Hashem ouvia ele, Hashem ouvia ele. É o Ruach HaKodesh que ele tinha através disso. Talvez eu estou enganado, eu perguntei para alguém se tem essa Agmará, me falaram que não sabem, não lembram, mas não, que existe uma Agmará que fala que tinha dois Yehudim que deram água para Olei Regalim, os Yehudim estavam com sede, tinha dois Yehudim que davam água para esses Yehudim e eles chegaram para Ruach HaKodesh para isso. Não me lembro se está certo. Em todo caso, Rabotai, é o Passuk que Navi aqui, em Yom Kippur, na Haftarah de Yom Kippur, vocês podem dar uma olhada. Me furaste no Navi, que quem dá comida para o outro, para um pobre, quem dá comida para o outro, a Kadosh Baruch Hu ouve o que ele fala para Hashem. Hashem ouve. Sim, fala o Navi, incrível, Hashem. As tikra, Vashem yaleh. Hashem vai responder para você. Teshavá, veyomar inemi. Hashem vai falar, estou aqui para você. Não passou, não passou. Isso era o Reb Shaila crescer, Rabotai. Isso era o Reb Shaila, a grandeza do Reb Shaila. Por que eu falo sobre ele, então, hoje à noite, Rabotai? Porque tem muitos tzadikim, yurtzat, cada semana, eu não vou falar agora, cada semana de um outro tzadik, não é? Eu não sou a pessoa, acho que certa para isso, não sou de história, tem pessoas melhores do que eu. Eu só fiz questão de falar o seguinte, número um, aprender isso, que a gente não sabia, que dá para chegar para Ruach HaKodesh, um meio não convencional, a pessoa ajudar os outros, dar pão para os outros, mas mais ainda eu queria, Rabotai, eu queria que a gente aprendesse, pegássemos esse Reb Shaila Keresider como exemplo. Eu queria falar para vocês, a gente ouve histórias muito bonitas de Chesed, muito bonitas de Chesed, e eu fico muito comovido muitas vezes. Por exemplo, Rabotai, meu filho me contou que o cunhado dele contou para ele que esse ano, em Lakewood, não preciso falar para vocês a situação lá na América, como está, é um caos, né? E aí, na noite de Bedikat Hametz, imagina só, coronavírus, Bedikat Hametz, crianças em casa, aí um Yehudi liga para ele e fala para ele assim, olha, eu quero dar comida, eu quero dar jantar hoje à noite para Yehudi. Como que eu faço isso? Eu quero pagar num restaurante, num take-out, para mandarem jantar para Yehudim. Como que eu faço isso? Falou o cunhado do meu filho, olha, o que eu posso te falar assim, onde eu moro, no bairro que eu moro, aqui na rua que eu moro, quarteirão que eu moro, tem 40 famílias. Se você quer, eu te resolvo que 40 famílias vão receber o jantar. Ele falou, tá bom. Tá bom, então você resolve que 40 famílias. Esse Yehudi pagou o take-out e na noite de Birkat Hametz, que as mulheres são ocupadas arrumando a casa, os pais estão ocupados, coronavírus, naquele jantar, aquela noite, as mães não precisaram fazer jantar, chegou o jantar na casa deles. Que bonito! Que bonito Yehudi pensar no outro. Muito bonito. Me contaram também que agora nos hospitais, os médicos estão acabando o trabalho lá na América. Então, grupo de Yehudim, Hassidei Satmer, eu quero abrir um parênteses para vocês saberem aqui, o Rebbe de Satmer, na América, foi o grande educador que educou a geração a dar para os outros. A dar. Ele educou, Chesed, dar. Hassidei Satmer pegaram, fizeram sanduíches, centenas ou milhares de sanduíches, e foram nos hospitais darem para os médicos e para os e para as enfermeiras estavam trabalhando dia e noite, nem tinham tempo para comer, e deram a comida para eles. É um Kiddush Hashem enorme isso. O que eu quero dizer, Rabotai, a gente ouve histórias de Chesed, e isso a gente tem que mexer com a gente. A gente está agora em casa, fechados em casa, né? A gente não pode sair, não podemos trabalhar, não podemos ir para minhar também. Então tem tempo, não falta tempo. Quero dar um exemplo para vocês. Vocês sabem como está difícil para as pessoas idosas ficarem em casa sozinhos, os avós e avós não podem ter visita dos netos, e não podem mesmo, dos netos e dos filhos. Como está difícil, coitado, eles estão subindo as paredes, não sabem mais o que fazer. Como é difícil para os casais jovens, recém-casados, acabaram de casar, não pode ter visita, não pode visitar ninguém, a situação tá deprimente, tá, como é difícil. Vocês sabem que receio é esse, levantar o telefone e ligar para uma pessoa idosa e perguntar, como vai, como tá em casa, tudo, ele vai sentir tão bem essa pessoa, alguém tá falando com ele, tá sozinho, casal jovem também. São coisas que a gente pensar um pouco no outro. Esse Rebshai, isso que para mim, Rebshai tem que ser para a gente hoje à noite, Rabotai. Olha os milagres que ele fez, tá bom? Mas a gente não tem a ver com milagres. Nós estamos longe de milagres. Mas o que, assim, a parte da gadlut dele, dar comida para Yehudim, se preocupar com o outro Yehudim, se preocupar mesmo. Não, eu quero contar para vocês uma coisa. Acontece muitas vezes que Yehudim deixam na Yeshiva ternos, boa situação, velhos deles, para Bahurim, que não podem comprar terno, muito bonito, muito bonito. Mas aí chega, quando eu dou os ternos para os Bahurim, muitas vezes não cabe, tem que consertar, tem que melhorar, tem que... Mas o Bahur não tem dinheiro para isso, Então, muitas vezes acontece que eu pego, dou dinheiro para ele, para ir no alfaiate e consertar o terno. As pessoas deixam lá o terno bonito, não falo que não, mas se preocupa, não só deixar o terno, teve um Yehudi. Eu não falo nada para ninguém, né? Isso que ele deixou terno já é uma coisa bonita. Mas teve um Yehudi que deixou lá 2, 3 ternos e falou para mim, Rabino, se o Bahur vai precisar desse terno e vai ter que consertar, custa dinheiro, me fala quanto custa, que eu pago quanto custa. Quer dizer, fazer receita, não se preocupar com o outro mesmo. Como o Shaila, isso que eu falo, o vó dele, ele dava comida para Yehudi e se preocupava, a vinda dele é preocupar com o outro, A gente também melhorar nisso. Eu tenho certeza, esse passu que fala aqui, Rabotai, é muito forte. A gente precisa de shuyot. Não é brincadeira a situação no mundo inteiro, parnassá, saúde, lopashut. Shutoi agen aleno desse grande Rav Shailer. Mas nós precisamos de shuyot também. Isso é um shut. Pensar no outro agora, ajudar o outro, ligar para o outro, dar comida para o outro. Eu quero lembrar uma shut para a gente aqui no Jardim América, que nós temos aquele projeto tão bonito, que se dá comida para pessoas que não podem fazer o shabat, que não podem cozinhar, que teve neném, que está doente. Não me lembro como se chama. Essa Shabbat Delivery. Shabbat Delivery é um projeto lindo. Isso é um projeto bonito que o Rav Shailer ia gostar. Muito bonito. Muito bonito. Parabéns para a Shchuná, que tem um projeto desses. Coloca a voto. No Bet Chinuch, todo dia, café da manhã, tem um café lindo da manhã, alguém doa esse café. Doa esse café, Lilo Nishmas. Reb Chaim Shlomo Reb Tzvi Yisrael Levi. Dar comida para Yehudim. O que ele está fazendo? Dar comida para Yehudim, Lilo Nishmas. Isso que a gente tem que tentar. Dar comida, apoiar, ajudar, se preocupar com outros Yehudim. Não só com a gente o tempo todo, pensar no outro. Isso é o Rav Shailer, isso que eu pego do Rav Shailer, se preocupar, ajudava em Shiduchim, ajudava em tudo. Em tudo ele ajudava, ele se preocupava muito com outro Yehudi. Isso é uma coisa que nós temos que aprender do Rav Shailer, e a gente tentar, agora estamos em quarentena, estamos fechados, pensar no outro, ligar para as pessoas. Eu liguei para algumas pessoas eles estavam tão felizes que ligaram para eles. Estavam sozinhos, coitados, em casa. Uma mitzvá muito grande. E, às vezes, com dinheiro você faz muita coisa, mas sem dinheiro também. Também você faz, com uma ligação dessas ou com outra coisa. Você sabe que o outro precisa de alguma coisa. Você sabe que tem um casamento. Casamento custa dinheiro, um casamento. Então, como que vai ser o casamento? Liga para a pessoa e pergunta. como que você vai casar, está tudo bem, posso ajudar alguma coisa? Se preocupar com o outro. O Reb Shai, ele se preocupava com o outro. E assim ele chegou para Ruach HaKodesh, Rabotai. Nós temos que também aprender isso para a gente. De novo, milagres não tem a ver com a gente, mas essa parte de se preocupar com o outro tem a ver com a gente. Eu quero mais uma coisa, eu vou terminar agora, só rápido, mais dois minutos, Rabotai. Mais dois minutos, eu quero só falar. Do Rav de Malka, que ele fazia, existe uma halachá no Shulchan Aruch, Siman Shin, que tem que fazer Rav de Malka. É uma halachá difícil. A gente come muito Shabbat, chega a ser Shabbat, difícil de comer, mas é uma halachá no Shulchan Aruch. E é uma zgulá para muita coisa boa. Zgulá para aquela que está grávida, ter um filho facilmente. Zgulá para Parnassá. No Reb Shaila, Rav de Malka, muita gente viajava, não para Shabbat, para Rav de Malka. Ia para Rav de Malka, Motsei Shabbat, e voltava no meio da noite. Muita gente, era uma zgulá muito grande. O Reb Shaila pediu muito Rav de Malka. Qual que é o inyan de Rav de Malka, Rabotai? Só para terminar com isso. Por que é tão importante Rav de Malka? Eu vou explicar para vocês. O Rambam escreve num lugar que dar comida para uma pessoa é muito importante. A pessoa vem em casa, se dá comida para ela, mas acompanhar depois a pessoa para fora é mais importante ainda. Por quê? Dar comida se dá. Você está acompanhando a pessoa, está mostrando que você machiva a pessoa. Olha, a pessoa se sente bem, olha, está me acompanhando. Com isso ele mostra que ele gosta da pessoa, ele machiva a pessoa se sente muito bem com isso. Comida também, mas isso é muito mais. É um cavoto que dá para a pessoa. A mesma coisa, a Sudot Shabbat, muito bom, importante, claro, é mais importante. Mas Motzei Shabbat é o Melav de Malka, você está acompanhando a Malka, está acompanhando o Shabbat, ele vai embora. Isso às vezes é mais importante ainda, não Alachá Lemaseh, mas a pessoa acompanhar o Shabbat com uma Seudá, isso é Alachá no Shulchan Aruch. O Reb Shaila Kressir, ele investiu muito nisso, esse Melav de Malka. Rabotai, tenho que terminar agora, estou mandando terminar. Zhutó Yagen Aleinu. O Zhut, uma pessoa tão grande, tão balmoifas, um põe de chuas, mas como falamos, uma pessoa que a preocupação dele era Am Israel, no Zhut dele que nós tenhamos muita saúde, não tenha doença entre nós, não tem nenhum doente, Parnassab, Shefa também, e todo mundo, Shiduchim, todo mundo, o que, que ele precisa que ele tenha, Zhutó Yagen Aleinu. Música. Oi, 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 Oy 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 Reb Shaila ben Reb Moshe Reb Shaila ben Reb Moshe Boy in Chazal Yisrael Bune Chaye Nezoyne Nezoyne Reb Yichya Reb Shaila ben Reb Moshe Reb Shaila ben Reb Moshe Boy in Chazal Yisrael Oy 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 o Como vai, Yona, Nissim? O que vocês contam de bom?